Hoje nós vamos estar conversando com vocês a respeito da psicoterapia online. Esse é um tema bem importante para que a gente possa esclarecer essa prática que, depois da pandemia, vem sendo muito utilizada, né? Mas a gente precisa poder avaliar algumas coisas. É uma prática importante que nos ajudou e nos ajuda muito, né? Mas que precisa ser avaliada por um profissional qualificado para ver se tem ou não indicação. Para falar conosco sobre isso hoje, eu fiz um convite à colega Camila Conte Borges, que é psicóloga e psicanalista em formação pelo projeto. Seja bem-vinda ao nosso espaço, Camila.
A psicoterapia na modalidade online tem sido cada vez mais procurada e também ofertada pelos profissionais da psicologia, principalmente depois da pandemia que vivenciamos em 2020. Mas essa prática não é nova. O Conselho Federal de Psicologia se ocupa desse tema há muitos anos. Em 2012, formulou uma resolução que regulamentava os serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de comunicação à distância. Naquele momento, o atendimento online era permitido apenas em situações pontuais, como casos em que pacientes temporariamente estavam impedidos de comparecer ao consultório. O atendimento psicoterapêutico online era considerado experimental. Só podia ser feito com a aprovação de um comitê de ética em pesquisa. Com o tempo, essa normativa foi atualizada. Em 2018, uma nova resolução ampliou as possibilidades de oferta de serviços psicológicos online. E mais recentemente, em 2024, o Conselho atualizou novamente essas diretrizes. Há condições que se prioriza e recomenda o trabalho em presença física, como no atendimento de pessoas em situações de urgências, emergências, desastres e de violação de direitos. Casos clínicos graves, com riscos à integridade física ou psíquica, também não são recomendados para atendimentos exclusivamente online. Durante o período mais crítico da pandemia, quando ainda não tínhamos acesso à vacina e pela recomendação de evitar o contato presencial para conter a contaminação pelo vírus, esse modo de trabalho foi um recurso fundamental e, em algumas situações, segue sendo. Porém, há ponderações que precisamos fazer. Por isso, trago algumas questões para pensarmos juntos. A busca por uma psicoterapia online está a serviço de quê? Possibilitar o acesso ao trabalho interno genuíno ou facilitar a evitação com os próprios conteúdos e o compromisso consigo e com o outro? E quanto ao critério de escolha por um profissional? É baseado em sua formação? É pela indicação de uma pessoa de confiança das suas relações? É pelo que já se conhece da posição desse profissional e se simpatiza? Ou é pela quantidade de seguidores que essa pessoa tem nas redes sociais e suas promessas de cura imediata? Isso tudo faz diferença. A primeira coisa a ser avaliada é quem é este profissional da psicologia que está oferecendo esse serviço e como oferece. Isso, né, tanto para psicoterapia online quanto presencial, né, mas salientando que os riscos online são maiores. Até porque, né, recentemente a gente teve uma situação de uma pessoa que se dizia psicóloga e atendia crianças, e ela não era credenciada ao conselho e muito menos psicóloga era, né? Então, por isso a importância de uma boa avaliação de quem se procura. Em segundo lugar, é que para realizar uma psicoterapia online é fundamental compreender quem é a pessoa que necessita. Então é preciso avaliar a viabilidade do trabalho psicoterapêutico por meio das ferramentas digitais em cada caso. Não basta querer e estar disposto a se pensar. É necessário ter condições para tal, para o que necessita. Cabe ao profissional avaliar se o sujeito terá benefícios com o atendimento online ou se pode prejudicar a sua condição psíquica e subjetiva. É um gesto ético, de cuidado e responsabilidade, tanto com o sujeito quanto com o processo terapêutico. Então, por mais que esse tipo de atendimento esteja bastante popularizado, ele não é indicado para todo mundo nem para todas as situações. Mesmo que seja possível, só se utiliza desse método quando não existe nenhuma possibilidade presencial. A presença física, ela nos fornece detalhes, né? O semblante, os olhares, a densidade da respiração e dos silêncios, os gestos, elementos que falam e que muitas vezes não cabem na tela. No entanto, quando há seriedade, indicação e disponibilidade afetiva, um tratamento psicológico pode se aprofundar mesmo na distância física, pois nessas condições, quando é genuíno, sensível e atento, o encontro humano se faz presente.
Obrigada, Camila, e aos ouvintes, até a próxima quinta-feira.